Fala galera, hoje tenho a honra de iniciar o primeiro podcast de uma série que eu vou fazer agora de podcast aí com só gente foda, com pessoa pica do mercado. E hoje, no nosso primeiro podcast, tenho a honra de receber meu amigo Otávio Jordão. Muito obrigado, primeiramente, por você ter vindo aí na minha casa, pra gente bater esse papo, porque hoje é um pouco diferente. Quem conhece já sabe que o Otávio já saiu no canal algumas vezes. Só que era sempre conteúdo técnico, né? As pessoas Sim. até ficam assim, querendo saber um pouco, tipo, da sua história, né? Um Sim. pouco de onde você veio, como que você veio. Então, tipo assim, primeiro vamos começar, tipo assim, na sua infância. Você nasceu aqui em Minas, conta aí pra nós a sua história.
Sou mineiro, nasci em Contagem, nasci, cresci, estou em Contagem até hoje.
Nunca saí de Contagem?
Nunca, só para viajar.
Só para viajar?
Só para viajar, é. E vida toda em Contagem, filho do Carlos Luciano, 56 anos, filho da Maria José, falecida aos 37 anos, tem 8 anos que ela faleceu. Desde a minha infância cresci com a criação bem, não digo na pobreza, mas com a condição financeira bem restrita.
Uhum.
Estudei em escola pública a vida inteira, não fiz faculdade.
O que seu pai trabalhava?
Meu pai, ele tem a veia empreendedora muito forte. Eu peguei essa veia empreendedora dele. Então, ele já teve 5 negócios, chegou a quebrar os 5 negócios, né? Ou por falha administrativa dele, ou por falha de outras pessoas que estavam ligadas a ele, enfim.
Sim.
Mas ele
e
sempre...
E a tua mãe, o que a tua mãe fazia?
Minha mãe era dona de casa, dona convencional, de casa. Brasileira. E faleceu aos 37 anos com câncer, né? Isso em 2012.
Recente, pô.
Recente.
E nova pra caramba.
2008, né? Perdão.
E eles ainda eram casados e tal?
Casados, é. Estavam juntos desde os 18 anos dela.
Que bom o casamento, né? Mas que triste que você perdeu a mãe tão nova, né?
Foi muito bom pra mim, pros meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos, porque deu um choque de realidade e até minha relação com meu pai se transformou. Até os meus 12
tipo
anos...
Tipo meu filho, quando a minha mulher engravidou, tipo, a água bateu na bunda, você aprende a nadar, você morre afogado.
Exatamente.
Né? Tipo
minha isso. personalidade deu um salto gigante. Eu com 14 anos, as pessoas falavam que eu parecia ter 18 de mentalidade.
Entendi.
Enfim.
E hoje você tem?
Isso. 23 anos.
Entendeu. Então, com 14, ele parecia ter 18. Hoje ele tem 23 com a mentalidade de 14. Ele fez, umas trocas aí. Brincadeira, gente. Brincadeira. Daí, com 18 anos de idade... Mas e aí, conta mais um pouco da tua infância. Tu era família humilde e tal, teu pai...
Isso aí.
Era empreendedor, né?
Comecei a trabalhar aos 15 anos, de menor aprendiz, numa farmácia.
Uhum.
Ali foi meu primeiro contato com
o
mercado
fazia,
de
lá?
Trabalho. Eu era o controlador de estoque, basicamente. Uhum. Então chegava medicamento, eu limpava o medicamento, botava ali, enfim, limpava o estoque ali também e tal. Trabalhei assim por 6 meses e depois meu pai me convidou para trabalhar com ele no último empreendimento que ele tinha, né?
Empresa na época era o quê?
Prestação de serviço.
De que tipo de serviço?
Portaria, limpeza, motorista.
Ah, tipo de condomínio, essas coisas assim?
Era com órgão público e público-privado, Senai, SESI, enfim.
Entendi.
Nessa pegada. E eu trabalhei com ele até 2016, foi quando a empresa acabou decretando falência,
uhum.
por inúmeras falhas administrativas, né? E muitas dessas falhas hoje eu levo para o meu negócio para me não cometer.
Você fica atento para que não se repita, né?
Isso, principalmente ligado aí, não sei se vai estar vendo o vídeo, mas principalmente ligado ao nepotismo, né?
Uhum.
Confundir, você acabar trazendo pessoas de... Confundindo a pessoalidade com o profissionalismo, né?
Que é pra quem não entende, é tipo, de você pegar e colocar parente, amigo muito próximo dentro do seu negócio. Eu tenho isso, eu falo bastante com o Otávio sobre isso, mas tipo, isso é algo extremamente perigoso, né? E foi algo que o teu pai fez, que acabou...
Fez, e na época escolheram as pessoas erradas. E isso, na minha visão, foi o que decretou a quebra da empresa.
Foi o que acabou quebrando. Tinha quantos Sim. funcionários na época?
Chegou a ter 250 funcionários
250
terceirizados.
Funcionários. Era grande pra caramba, então.
Entrava 1 milhão por mês.
1 milhão de faturamento por mês. Então não era um negócio pequeno, né?
Era não
um
era.
Negócio grande, que negócio faturava grande. 1 milhão de reais por mês, 250 funcionários. Você tinha quantos anos nessa época?
Tinha 16 anos. Ele teve um crescimento muito rápido. Com um ano, A gente saiu de uma vida muito tranquila, assim, restrita, para ter uma vida confortável e, depois de um ano e pouco, perder tudo de novo.
E essa que foi, e foi dessa vez que seu pai deu a explosão?
Foi, foi a vez de maior explosão. Fechou, ele fechou na época um contrato milionário com o SESI, né?
Uhum.
Em 12 escolas em Minas Gerais, 250 funcionários.
Sim.
E aí, por uma administração, acabou perdendo tudo.
Então, curioso, né? Tipo, foi depois que a tua mãe faleceu que o teu pai acabou tendo uma explosão
sim,
empreendedora
sim,
dele.
Sim.
Curioso isso.
Pois
curioso.
É.
E daí, o cara dele deve ter se agarrado ao trabalho ali, né? Tipo...
Muito, cara, muito. Ele, eu lembro que tinha dias de eu ter que olhar meus irmãos mais novos, né? Dois irmãos mais novos. E ele chegava em casa 10 da noite, assim.
Então você tem dois irmãos?
Eu tenho quatro irmãos.
Quatro irmãos.
É, são dois mais novos que moravam com a gente,
uhum.
um mais velho e uma terceira que é, nasceu 2 meses antes de minha mãe falecer.
Se teu pai... Beleza, aí teu pai faliu. Como, conta aí um pouco de como que foi passar por esse processo de ter um pai que faturava R$1 milhão por mês. E isso, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás? 10 anos atrás?
Não, isso em 2016.
Ah, não, 2016.
Recente.
Então, tipo, recente. Pô.
Recente.
Quatro anos atrás.
Muito recente.
Quatro anos atrás. Então, tipo, 3 anos atrás. Tipo, de lá pra cá, me conta, eu quero, não de lá pra cá. Eu quero entender um pouco, assim, como é que foi essa fase, essa transição de, tipo, assim, de você ter um pai que tá ali, que trabalha bastante, mas tá... Tem um faturamento alto que acaba dando alguns benefícios, né?
Sim.
Pra você viver bem.
A gente começou a sentir o gostinho de viver bem.
Entendido. E daí, do nada, como que foi isso aí?
Foi muito... Assim, não foi do nada, né? Foram os erros, eles ficou como se fosse um câncer maligno.
Uhum.
Trabalhando ali escondidinho e daí explodiu.
Aí
mas explodiu muito
que...
do nada.
Aí teve uma hora que, tipo... Da noite para o dia?
Tudo afundou de uma vez só. Foi o passivo dos funcionários. Na época entraram 30 funcionários de férias simultâneos. Teve, perdeu uma das escolas, rescindiu. Então teve que fazer, enfim, rescisão de contrato. É, os empréstimos todos vencendo e tinha que renovar cheque especial também, cartão de crédito. Enfim. E justamente essas dívidas foram adquiridas para fazer, né, os contratos acontecerem, compra de uniforme, de equipamento, enfim.
Uhum.
E aí
tinha o contrato, que tinha um compromisso de pagamento, mas não tinha entrado a grana ainda.
Exatamente.
Né? Então ele tinha que fazer empréstimo para ele poder honrar com esses compromissos.
Exatamente.
Desses
o start
contratos.
Inicial do contrato. E aí foi de janeiro de 2016 até março, a empresa literalmente fechou completamente.
Entendi, de 250 a zero em 3 meses.
E daí, não tem problema de falar, ficamos em passivo com o funcionário e tudo mais. Tem algo, graças a Deus já terminou de pagar quase
uhum.
todo mundo, mas enfim.
É, mas isso é algo meio que comum, né? Quando fale, uhum. é algo meio que inevitável.
Exatamente.
E daí você já estava com?
Eu estava com 16 para 17 anos.
16 para 17 anos.
E aí eu fiquei de março de 2016 até... junho, até o Enem deste ano, pensando o que ia fazer. Daí eu fiz o Enem, passei para gestão de produção industrial, né? E aí comecei a cursar, só que eu fiz o primeiro período, vi que aquilo não era o que eu queria. Foi quando eu conheci o marketing digital, né? Pesquisando na internet modelos de microfranquia, como ganhar dinheiro na internet, acabei caindo num vídeo do YouTube que ensinava a fazer e-mail marketing, né? Dentro do mercado digital, promover um produto como afiliado. Foi quando eu conheci o mercado, né? Isso ali, novembro de 2016, aproximadamente.
Novembro de 2016. Foi bem quando a gente estava, acho que inaugurando, a gente mudou
a
o nome
Rede
da...
Rede Nutri.
Mudou o nome da... Estava prestes a mudar o nome do Grupo Kaiser para Cápsula na época. Foi bem nessa época aí também. E daí tu aprendeu ali nos vídeos sobre e-mail marketing, né? Te criou curiosidade para o marketing digital e como que foi... Esse aí, então, nós estamos em novembro de 2016, né? Tipo, você vende desde março até novembro aí, uma situação em casa meio complicada, né?
Muito complicada, porque tinham dívidas. Meu pai, na época que estava a empresa voando, ele fez a compra de imóvel, de terreno também, então estava pagando as prestações ainda. Foi quando zerou totalmente o caixa.
Aí virou uma bola de neve.
Uma bola de neve.
Desmoronou tudo de uma vez.
Tudo de uma vez.
Entendi.
E aí, eu comecei a estudar de marketing digital, na época era com o Thiago Bastos, né?
Thiago Bastos, aham. Uhum.
Grande no mercado. E aí, logo no início, eu reparei que algumas contas ele não fechavam, principalmente relacionado a ganhar dinheiro fácil,
uhum.
né? Porque a maioria dos vídeos do YouTube, até hoje é assim, falam que você trabalhando 3, 4 horas por dia, você vai ganhar dinheiro.
Uhum.
E com 30 dias eu falei, gente, isso não vai acontecer, não, não é isso. E foi aí que virou a chave, né? Justamente foi o que me proporcionou a continuar fazendo aquilo. Né?
Porque você percebeu que não era tão fácil quanto o povo falava, de as 3 horas por dia e acabou.
Exatamente, exatamente.
É, eu sempre falo quando as pessoas falam assim, ah, é fácil? Eu falei, cara, é fácil. Eu até brinco, é fácil igual um oftalmologista opera catarata. É fácil igual operar catarata.
Uhum.
Para o cara que opera catarata todo dia. É fácil igual tocar piano.
Sim.
Para um cara que sabe tocar piano.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então, existe a possibilidade sim de um dia o cara chegar no nível de poder trabalhar só 3 horas por dia. Mas a pessoa vir achando que ela vai vir e dedicar só 3 horas por dia, que ela vai conquistar a fortuna, que ela vai ganhar dinheiro, ela está muito equivocada.
E eu acredito que é o que faz as pessoas desistirem tão rápido, né?
É, porque ela cria uma ilusão muito grande, né?
Não é aquilo, né? A frustração ela é proporcional à expectativa criada. Né?
Exatamente.
Se você não se frustra por algo que você não criou expectativa.
É, exato. Então, se você esperava algo muito grande, muito fácil, muito rápido, e aí se não veio exatamente como você queria, você acaba se frustrando.
Exatamente.
Mas e aí? Então, em novembro você começou, e novembro de 2016, né? Aí você comprou cursos de alguém, o que você fez?
Comprei 2 cursos, né? A máquina de vendas online, do próprio Thiago Bastos, e posteriormente comprei anúncios matadores para Facebook, do Victor Azeredo, e vamos falar disso depois, mais para frente, foi quando eu comecei a entender de Facebook, né?
Uhum.
Falei, pô, e-mail marketing não é para mim. Na época eu falei, cara, eu não quero isso aqui. E aí, estudando Facebook, num dos posts ali do grupo, né, alguns alunos postaram sobre um produto de emagrecimento. Na época era o Slim Power.
Slim Power, que já era nosso já.
Já era de vocês. E aí, postaram ali, eu fui até o Vitor, falei, cara, o que é isso aí? Ele falou assim, é um produto exclusivo para minha turma de mentoria. E ele falou assim, ah, daqui 3-4 dias eu vou abrir 4 vagas. Falei, cara, quanto que eu tenho? Na época eu tinha R$800.
Uhum.
Fui no meu pai e falei, pai, você tem dinheiro para me emprestar? É um cara que falou que tem um produto que vai vender e agora vai engrenar. Ele falou assim, ah, eu tenho, se não me engano, era 12 mil que ele tinha. Ele pegou e me emprestou R$5 mil, falou assim, ó, é o que eu posso arriscar.
Caraca, e engraçado que ele tá vindo de um processo muito complexo, né?
Muito complexo.
Porque,
e ele...
porque esses 5 mil que ele te deu não tem peso de 5 mil, tem peso de 5 milhões, de 50 milhões. Porque quando você analisa o contexto, né, que ele acabou de falir, toda uma dívida nas costas dele, tudo isso... Ele te arrumou ainda R$5 mil ali, tirou de onde não tinha.
Me deu 5 mil. Desses 5 mil, 2 mil eu comprei na mentoria com o Victor.
Pagou na mentoria com o Victor.
Isso, os outros 3 mil eu botei em tráfego. E eu até as pessoas que me perguntam hoje, perguntam, ah, é fácil vender então produto físico? Eu falei, cara, não é fácil, mas eu te dizer que na minha concepção até hoje eu acredito que foi sorte. Uma tacada de sorte, porque... Nos 3 meses seguintes, né, de janeiro de 2017 a abril a março de 2017, tudo que eu tentava dava certo.
Uhum.
Tudo.
Foi a época dourada. Assim.
Exatamente. As imagens ruins vendiam, as boas vendiam muito. Então 3 mil virou 50 mil em 3 meses.
Uhum.
E literalmente, não foi igual da Betina que teve a porta. Foi literalmente 5 mil reais.
Aqueles mesmos 5 virou 3, né? Porque 3 de tráfego, né?
Viraram 50 mil reais.
Virou 50 mil reais de faturamento ali. De faturamento,
sim,
ou de comissão para você?
De comissão.
De comissão.
De comissão.
Então tem um faturamento bem maior.
Bem maior.
Mais de R$100 mil
em 3 meses.
Nesse período aí.
E aí foi quando...
Como foi a sensação? Você estava com quantos anos na época?
Cara, loucura demais. Eu tinha 18 anos na época.
Então você foi igual eu. Eu tive o meu primeiro gosto, assim, de dinheiro.
Não,
18
não.
Eu
já estava com 20, 18. Cara. 20. Eu
estava com 20, né? E daí você teve esse gostinho assim do dinheiro, pô, e como foi contar pro seu pai, como foi chegar,
caraca,
pro seu pai e falar, pai, aqueles 3 mil lá virou 50.
É, então...
você não contou, você comeu o dinheiro
contei. O impacto mesmo foi na primeira venda.
Ah, é a primeira venda, a gente nunca esquece.
Eu lembro certinho, eu subi a campanha pro Facebook, pro Slim Power na época, já te conhecia, tinha te conhecido... Uma live que você fez.
Ou...
Não, por live. Você fez uma live rapidinho lá, explicando o que era a cápsula e tal. Subi a campanha na sexta-feira de manhã. No sábado, 10 da manhã, bum. Pitou no aplicativo do Mantis, venda de cartão realizada. Cheguei no meu pai, chacoalhei na cama, falei, pai, vendeu, funciona. Agora você acredita em mim? Ele falou assim, vai com calma que tem que ver se você vai receber esse dinheiro.
Tem que ver se o stream vai cair na conta. Eu já vi
só
muito
acredito
isso também.
Exatamente. E dali pra frente, ele foi acompanhando todos os dias, né? Toda hora que tava um barulho, ele falou assim, isso aí é venda, Otávio? Eu falei, é venda, pai.
Ele do lado ali.
Aham.
Que legal.
É. E aí, cara, pra mim foi um choque muito grande. Porque eu nunca imaginava, no meu primeiro mês eu faturei 12 mil reais de comissão em janeiro. E foi em 10 dias, que eu comecei no dia 20. No dia 31 já tinha isso. E eu falei, gente, eu tô rico. Tô rico.
Preciso fazer. Até a boa. Não vou,
já
não
era.
Não vou mais ter que trabalhar, não vou ter que lutar. Não vou mais ter que pegar no pesado, né?
Exatamente. E ali as pessoas já me procuraram.
E aí você já tinha um computador top, você montou uma estrutura top, como que foi isso?
Eu tinha um computador gamer, ele era muito bom, que eu comprei logo quando a empresa estava voando, né? Em 2015.
Uhum. Na época da empresa do teu pai ainda.
Isso, então, na empresa dele. Eu tinha aquele ali.
Você era aquele playboyzinho que só ficava jogando no computador lá, gamer.
É, eu pude desfrutar ali um pouquinho disso. É.
Show, que bom.
E aí, cara... Final de março, você lembra muito bem disso, acho que você estava até em Las Vegas.
Estava em Vegas.
Tudo foi
final
bloqueado.
Final de março, não, foi... foi
12 de março?
Não esqueço jamais.
Foi uma data assim.
Foi dia...
21?
Não, foi em Vegas, então foi, eu lembro, foi dia 21 de fevereiro, dia 12 de janeiro, eu acho, não era nem de março, não.
Primeiro bloqueio? Então pulei esse, foi no segundo.
Esse você não pegou.
Foi na segunda.
Esse foi sinistro. Esse a gente estava faturando 1 milhão e 300... Todos os dias, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 por dia, todos os dias. Quando foi no dia 12, a gente deu tipo 200 mil de faturamento, 300 mil. Na verdade, não foi um bloqueio específico. Ele bloqueou o Lead Lovers na
Entendi.
Época. E todo mundo tinha estrutura meio que hospedada no Lead Lovers. Então,
páginas.
As páginas, tudo deu ruim.
Entendi, tá. Eu peguei o segundo bloqueio.
Aí teve
foi
esse segundo.
Final de março, se eu não me engano. E aí acabou. Simplesmente sumiu todo o faturamento. Eu falei, gente, o que aconteceu? E aí, na época, em março, eu tinha me dado um carro de presente, né? Tudo aquilo que você não recomenda a pessoa fazer, né? Ganhou 50 mil, comprei um carro de 24 na época, à vista. Vai lá, comprei.
Qual que era o carro?
Era um Peugeot 307. Na
Peugeot
época.
307, já começou bem, bem, muito bem.
Fui lá, comprei. E aí os outros 20 e poucos mil que sobrou, eu fui queimando eles nos meses seguintes, né? Em 2 meses eu queimei quase todo o dinheiro, testando coisas novas.
Tentando
se...
fazer aquilo de novo, tentando repetir
não,
o que você tinha
e não
feito.
Funcionava, cara. Eu falava, gente, a imagem que eu tava usando aqui vendia e não vende mais. O que tá acontecendo? Demais. E aí, em junho, a gente encontrou com você em algum evento, não lembro qual que era. Não lembro
junho.
Qual evento.
Uhum.
E aí... conversando com o Vitor também, naquela época o Vitor já era gerente e tal. E aí a gente falou, pô, vamos criar um produto junto. E aí
vocês
a gente...
vieram para a inauguração da cápsula.
Foi, não foi?
Vocês vieram para a festa da inauguração da cápsula.
Pois é, pois é.
E daí a gente conversou no dia anterior lá.
Exatamente, foi isso. Ó, a palavra-chave é ousadia.
Isso aí, a palavra-chave é ousadia. Só você escrever, o primeiro que escrever ousadia... aqui nos comentários vai ganhar um super livro nosso aí, como a gente sempre faz com o nosso conteúdo. Vamos continuar agora. Aí ali em junho você veio para visitar, foi na festa de inauguração da cápsula, se eu não me engano, né? Com o nome cápsula.
Sim, já era cápsula.
E daí estava você e o Vitor, né? E o Vitor era o gerente do Slim Power, né?
Ele era do Slim Power de mais uns 10 produtos.
É, uma porrada de produto. É. O Vitor Azereda, nessa época, ele era gerente afiliado de... Ele tinha antes curso, né,
curso.
De Face, que foi onde tu conheceu ele.
Sim.
E daí depois ele virou gerente, daí vocês vieram, e aí?
Decidimos criar um produto juntos, a gente criou esse produto, chamado Power Blue.
Que foi, na época, uma revolução bem grande também.
Foi,
né?
Cara.
Que era um produto bem preocupado com a experiência, né? Foi um primeiro produto que se preocupou bastante com a experiência, assim... Que era um pote transparente,
isso.
As cápsulas bem azulzinhas.
Rótulo fosco.
Rótulo todo elaborado,
exatamente.
Tudo bonitão. E aí?
E aí, cara, foi um produto que... Na verdade, não foi nenhum produto, mas nesse período foi quando eu realmente comecei a ver o que era ganhar dinheiro. Né? Em 2 meses, a gente já tinha passado de 2 milhões de faturamento.
E como que foi isso? Porque, tipo, pra galera que tá em casa aí, eles
devem
estar meio louco. Fala, peraí, esse moleque... Botou 3 mil, virou 50, fumou 50 todinho em carro. O Otávio é viciado em carro, tá, gente? Tem gente que é viciado em uma porrada de coisa. O Otávio é em carro. Ele tem que trocar de carro uma vez por semana, senão ele não consegue dormir
Mentira.
Na outra semana. Mentira, Otávio.
Não, não é assim também não, né?
Não, não. É uma vez a cada 15 dias, né, produção? Os meninos dele tá aqui, ó. É sim, cada 15 dias. Ele nunca fica mais de 30 dias com o carro, não, senão ele passa mal, ele adoece. Ele nem levanta da cama.
Minha noiva que não gosta.
A noiva dele, então, meu filho, odeia. E daí, mas vamos lá. Aí você pegou, ó, pra você ver, é sempre assim. Colocou 3 mil, virou 50, naquela época era até mais fácil, tá, gente? Hoje não é tão fácil assim, não. Então não se empolga, eu vou meter 3 mil.
Bem
calma
difícil.
Aí. Não
é, hoje é bem difícil.
Não é que é impossível, ainda é possível que você coloca e volta, pega aquilo que voltou e coloca de novo e por aí vai. Mas assim, vai se profissionalizando. Daí você colocou, fez 50 mil, pegou esses 50 mil. Você pelo menos devolveu os 5 mil do seu pai?
Devolvi. Devolvi. Hoje em dia já voltou.
Não, mas naquela, com 50 ali na hora.
Cara, eu não devolvi. Os 5 mil que eu peguei inicial, eu não devolvi esse dinheiro.
Que bicho bandido.
Não. Pai, eu não devolvi.
Porque eu vi que você tá na gravação. Você falou assim, pai, me empresta 5 mil reais. Você falou, me dá 5 mil reais. Daí você pegou isso, beleza, ganhou 50 mil. É, comprou um carro, né? Peugeotzinho. E daí, o restante do dia, você queimou todo tentando fazer de novo isso.
Foi. Sobrou ali uns 4 mil.
Sobrou uns 4 mil.
E aí, para criar o produto, eu vendi o Peugeot.
Ah, para criar o produto. Ó, que legal. Então, para você virar cliente nosso, você teve que vender o seu carro.
Vendi o meu carro.
Esse detalhe vendi. Eu não lembrava, não.
Pois
eu
é,
não
vendi.
Sabia.
E foi rápido. Anunciei e vendi rapidão.
Ah, é. Engraçado.
É, e aí, na época...
Perdeu quanto? Porque eu sei que você tem que perder... Você tem uma meta, né? De
perder
25
carro,
mil por carro. Você compra.
Nesse aí, acho que eu perdi mil
reais. Adoro comprar carro do Otávio, gente. É o negócio mais doido do mundo. Eu acabei de comprar um dele hoje.
É, nesse aí, eu perdi mil reais. Mas foi o suficiente.
Mil reais só? Perdeu foi. Bem demais, hein? Você ficou bravo com o cara. Ficou, não? Você
mas
só
investi,
perdeu mil?
Mas investiu o dinheiro bem.
Você investiu, não. Pra ter investido comigo, você podia ter vendido por 10 mil, que tava de boa, rapaz.
Eu investi 15, né? Você tinha feito uma promoção na época.
Tinha feito uma promoção, às vezes, quando a gente faz aquelas promoções, igual o que a gente faz no evento, né?
É. E
aí
eu mandei
15 mil.
7,500 mil, 7,500 do Vitor.
Aham.
E aí...
O restante você guardou pro tráfego, né?
É. E a galera, às vezes, pergunta, né? Ah, mas beleza, como é que você fez isso? A gente foi construindo, né, a relação com afiliados, com alunos da mentoria do Vitor, amigos meus que já estavam no mercado. E a gente falou, ó, lançamos o produto, tá redondinho, a oferta perfeita, tá validado, venham promover. Vieram na época umas 40 pessoas.
Sim.
E aí todo mundo, né, naquela época era fácil vender, muito fácil vender. Então todo mundo subiu, todo mundo tinha lucro, né, o Rodrigo ali participou desse período também. Então em 2 meses a gente faturou 2 milhões.
Uhum.
E aí teve novamente uma queda de faturamento. Uhum. Né? Foi em setembro de 2017. E aí, de setembro a março, continuei lá com o Vitor, né?
Você se mudou daí, foi aí que tu se
mudei
mudou.
Mudei para Porto Alegre. Uhum. Lá a gente criou a VDN Online, atuei junto com ele ali.
Você foi sócio do Vitor ali, né, no começo, você e ele.
Isso, a gente
vocês começaram junto, né? Eu lembro que vocês vieram junto e mearam o lançamento de um produto com a gente, que foi o Power Blue. Né?
Isso, é.
E daí vocês eram sócios, depois você que saiu de Contagem foi morar lá em Porto Alegre.
Isso, né? ele tinha a VDN Online, né?
Como, eu lembro, inclusive, como quando você foi morar em Porto Alegre, foi tipo uma semana antes de eu passar o Camaro pra você. Né?
Foi.
Porque o Otávio veio me visitar, a galera saiu da história, que eu peguei e falei, não, vem cá me visitar aqui que eu tenho um negócio bom pra te mostrar.
Mandou foto do carro.
Eu
né?
sei que ele não aguenta, ele tem uma meta de perder X por mês com o carro.
Eu tinha acabado, eu tinha 10 dias que eu tava com
ele. Ele tinha comprado um Audi, tinha uns 10 dias. Tá vendo? 10 dias certinho, não podia, já tava no limite. Mas uma semana ele adoecia, ele veio cá e comprou o Camaro.
Foi isso.
Meu Camaro e foi pra Porto Alegre.
Isso, foi pra Porto Alegre e fiquei lá até março de 2018. Foi quando a gente
Como
acabou...
Como foi esse período lá?
Cara, um período difícil porque eu fiquei longe da minha família, sentia muita saudade do meu pai, da minha noiva, enfim, dos meus irmãos. Mas foi o período que eu mais cresci como pessoa, como profissional. E muito, absorvi muita coisa das pessoas que estavam lá também, né? Já tinha Priscila.
Por que cresceu? O que te fez crescer? Acho que as pessoas vão querer saber isso.
Cara, pelas pessoas que estavam ali e ver como era o dia a dia e os valores que tinham embarcado ali, né?
Uhum.
Eu tomei muita porrada de tipo assim, pô, você tá aqui, cara, vamos evoluir, né? E, então, muitas atitudes imaturas que eu tinha, fui perdendo, fui entendendo o conceito de administração básica, até a administração de coisas pessoais mesmo, né? Conceito de família. Uhum. Ali eu vi que família não tem a ver com sangue, né? Família tem a ver com afinidade com o próximo, basicamente. Então,
E aí você falou, engraçado, aí você ficou na sociedade com ele até março...
De 2018.
De 2018. E em fevereiro de 2018, vocês vieram me visitar. Você lembra
Sim.
dessa visita?
Lembro muito bem.
Lembro dessa visita que vocês
foi
vieram...
Foi um marco, né?
Foi um marco na história. Por que foi um marco na história?
Até foi um marco entender. Porque a gente vinha dentro da VDN Online contabilizando, fazendo os cálculos de lucro, de faturamento, de uma forma totalmente errada, né?
Precificação,
precificação
também,
tipo, preço, mas muito,
como
muito...
que era definido o preço, né? Tipo, por que você cobra esse preço? Ah, porque o concorrente cobra esse preço.
Era tudo muito no olhômetro e muito, era muito de ignorância.
No achômetro, né?
Tipo, era na ignorância de conhecimento.
É, falta de... A ignorância é a ausência de conhecimento,
isso,
né?
É. E aí a gente sentou com o Kaiser, com você, né? E você falou assim, gente, vocês dão isso aqui de comissão, vocês cobram isso, o custo de vocês é isso, na época eu tinha um salário alto, ele também. E aí você falou, ó, que tem uma notícia para dar, vocês estão quebrados, né?
Vocês vão falir, né? Eu falei, vocês vão falir.
Vocês vão falir. E a gente falou, a gente na época, eu fiquei...
Entraram em choque. Então,
eu falei, cara, mas como é que pode? Mas tá entrando dinheiro. Só aí, que na verdade não tava entrando
aí
dinheiro.
Aí eu falei, né? Tipo, a falsa sensação de que tá ganhando dinheiro.
Exatamente.
Todo dia entra dinheiro, todo dia sai dinheiro. Todo dia entra dinheiro, todo dia sai dinheiro. Só que se você não coloca isso num dado bem elaborado ali, se você não acompanha direitinho... Você tem a falsa sensação de que tá ganhando dinheiro.
Sim.
Né?
Sim.
E daí eu lembro que aí eu mostrei, né, para vocês, fiz uma planilha na hora
Sim.
lá para o pro projeto.
Ajustou um monte de coisa.
Para o projeto dar R$1 de lucro.
No pior cenário do mundo.
No pior cenário do mundo. O Vitor ainda ficou bolado. Eu não vou trabalhar por causa de R$1 de lucro, você lembra?
Uhum. Só que você falou, né? Nunca vai ser o pior cenário do mundo.
Nunca vai ser o pior cenário. 99% das vezes não é o pior cenário. E outra coisa, esse R$1 de lucro era pagando um salário alto para cada um de vocês
Exatamente,
também.
Exatamente,
né?
Para ter o mesmo padrão de vida, né?
Para ter o mesmo padrão. E daí você... O bom que vocês implementaram tudo
rapidamente,
na hora, na verdade, já ficou definido lá na hora já as alterações de preço, as alterações de comissão. Eu lembro que tinha um afiliado que ganhava 55% de comissão.
Era uma loucura, cara.
E a conta com esse afiliado era que, tipo, cada venda que ele fazia, ele dava um prejuízo de uns R$5 para vocês,
sim,
né?
Sim, sim.
E que isso não estava sendo levado em consideração. Então, isso é importante até para quem é do não só para quem é do marketing digital, não só para quem vende produto físico, mas para qualquer pessoa que é empreendedor. É tipo, know your numbers, conheça os teus números. Porque tipo, é a única coisa que no final do dia não mente para você é os números. Se você não Sim. souber os números, depois dá ruim. Se você tivesse percebido isso bem antes, talvez vocês não tivessem passado a magrela aí de setembro até março.
Sim,
né?
Sim.
Aí e março, aí fevereiro, de... aí você fez a reunião comigo, alterou as coisas, voltou para...
A gente implementou tudo, implementamos tudo dias depois, e aí de fevereiro para março já tinha virado a chave.
Uhum.
O mesmo faturamento estava dando mais dinheiro para a gente do que no cenário anterior.
Antes.
Exatamente. Ah. E aí em março, dia 22 de março ali, a gente sentou e tal, eu tinha outros planos, a ideia... Enfim, a ideia pessoal minha era diferente da dele, a gente acabou encerrando
uhum.
a sociedade, eu voltei para
amigavelmente,
Minas.
Total, né? Foi algo super
total.
De boa, os dois super amigos.
Sim, total. Voltei para Contagem, voltando para cá, enfim, para minha cidade. Eu falei, Kaiser, preciso conversar contigo, porque eu estou recomeçando do zero e eu não sei o que eu vou fazer. Porque uhum. muitas das coisas que eu fazia lá, quem criou a estrutura não foi eu, né? O uhum. Vitor tinha know-how já de anos de varejo.
Sim.
Eu falei, como é que eu faço, cara? E aí eu vim pra cá, fiquei, acho que foram 2 dias aqui.
Uhum.
Ficou imerso, falou, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu saí daqui com concepção de projeto, de produto, nome, a Totwell, né? Você,
uhum.
o cara falou, eu tenho uma empresa aqui
chamada Totwell.
Eu já
tinha o domínio Totwell, né? Tipo, o domínio Totwell eu já tinha até guardado, né? Verdade.
E você falou, põe esse nome na tua empresa aí, né? Não, esse nome da tua empresa, Totwell, bonito. Falei, caralho, muito bonito.
É.
E aí nasceu a Totwell, né? Em março de 2018.
Certo.
Então, com
tem
primeiro,
um ano e pouquinho
um
aí.
Um ano
cara.
E 3 meses, né?
Um ano e 3 meses.
Nasceu a Totwell com Built Skin na época. Na época, não, até hoje, né?
Até hoje tem, mas na época foi o produto inicial.
Exatamente, Built Skin.
Como que estava a situação financeira do Otávio nessa época?
Eu tinha exatos 50 mil reais. Eu
tinha 50 mil conto. Era...
Isso na minha mão nem era isso, acho que era 25 mil na minha mão.
Na sua mão era 25 mil?
Eu tinha mais 25 mil emprestado ali a juros e tal.
Quem te ensinou a emprestar juros?
É uma verdade.
Como é que você aprendeu a emprestar dinheiro a juros, cara?
Eu vim aqui numa reunião final de 2017, o Kays me mostrou uma planilha.
Então, você perguntou como é que você vai ganhar dinheiro, né?
Não, eu te mostrei, né?
Você mostrou uma planilha. Pode,
conta aí. Uma planilha com a, sei lá, na época eram 60 ativos ali. Uhum. De financiamento de carro, de não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, velho. O cara ganha, o passivo dele todo mês é mais alto que o meu, que eu ganho na empresa. E aí ele falou, ó, lê o livro O Homem Mais Rico da Babilônia.
Aham.
Uhum. Exatamente. E falou, ó, presta dinheiro a juros e tal. Enfim.
Enfim, né?
Comecei.
Ensinei dentro da lei, tá, gente? Né?
Dentro da lei.
Não, não.
Dentro da lei.
Com o contrato, com tudo que a lei permite. Eu ensinei ele na época lá a alavancar o dinheiro dele usando o recurso aí de emprestar dinheiro, né? Tipo,
exatamente.
Financiar veículo para as pessoas, financiar carro, financiar moto, emprestar dinheiro que sim.
É, e aí como?
E daí nessa época, então você tinha 25 mil teu e mais 25 mil mais ou menos que você tinha emprestado, que estava rodando na praça.
Estava rodando, é. Eu ia terminar de receber ele fim do ano.
Certo.
E aí eu desenvolvi o Bootskin. Tinha já alguns afiliados, amigos, parceiros, vieram para o meu produto. Como eu já entendi de oferta, a oferta é redondinha, o produto vendeu e de março até maio eu cheguei a faturar acho que uns 300 mil reais.
Uhum.
Só que em maio, foi no hangar, acho que a gente conversou no hangar, tinha parado de dar certo de novo. Né? Começou a dar muito certo, mas parou de novo.
Então tem um padrão aí, né? Você tem alguns ciclos de tipo 3 meses de alta e depois você meio que se auto-sabota, acontece isso, alguma coisa.
Isso.
Aí você tinha 3 meses de alta.
Exatamente.
E depois...
E aí, na época eu já estava meio ansioso, porque eu olhava, eu já até falei isso com o Vitor algumas vezes, eu olhava para os números da VDN, né? E os caras crescendo demais, muito, milhões, milhões, e falava, meu Deus, o que é que eu fiz?
Uhum.
Porque a tomada de decisão de sair foi totalmente minha, foi uma decisão unilateral minha. E aí minha cabeça estava pirando, eu falei, meu Deus, cara, o que, que eu estraguei minha vida? E aí no hangar, eu vi um conteúdo lá, falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Mandei mensagem pro Kays, todo empolgado, falei, cara, achei que vai dar certo. Contratar meu irmão, contratar minha irmã, vou botar em prática, vai ser lindo, compra meu carro, na época era o Audi de novo, né?
Uhum.
Falei, compra meu carro que eu vou investir tudo nisso aqui. E você falou assim, Otávio, e eu super empolgado, falou assim, Otávio, estou te vendo na beira do precipício, igual eu estava quando você tinha, sei lá, 18, 19 anos.
Uhum.
Eu falei, mas como assim? Né? Eu falei, gente, como assim?
O cara vem todo animado, eu meto um balde de água fria.
Na cara, na cara. Estragou meu evento ali.
Estragou
meu evento. E aí você falou, depois no H dá um pulo em GV de novo. Daí eu voltei pra cá, a gente sentou e eu entendi o que eu precisava fazer. Né? A ideia era boa, mas a execução precisava ser bem feita.
Muito bem feita.
É isso aí.
O que, que é? Você pode compartilhar alguma coisa pessoal? Eu nem lembro também. A gente fala tanto.
Cara, coisa. Tinha. Tava muito
tanto,
a ver.
Foi tanta one-on-one.
Tinha a ver com fazer o simples primeiro. A ideia era grande, a ideia era muito grande.
Eu acho que era isso. Você queria criar uma coisa muito, muito, muito
isso,
complexa.
É isso.
E eu falei, Otávio, você vai cair, você vai quebrar.
Exatamente.
Você vai ter que fazer isso aqui, ó, o básico primeiro, e depois que tiver o arroz e feijão, a gente vai atrás da carne.
E você era muito, não sei se é ascético a palavra, em falar, não contrata o seu irmão e sua irmã para trabalhar com você, porque você vai quebrar, né? E aí, enfim.
E é o que você começou esse podcast falando, sobre
exatamente.
Seu pai quebrou por causa
disso.
Isso,
cara, é isso. É. E aí a gente seguiu ali. Fiz o simples, né? O básico que eu já sabia fazer, testei. Conheci uma ferramenta chamada ManyChat, talvez que você que está vendo não saiba o que é. É uma ferramenta de automação, em que um robô conversa com o lead, né? com o cliente que está do outro lado, e faz o processo de venda para você sem você ter a necessidade de conversar com a pessoa.
De ter um atendente online ali fazendo, ele meio que simula um atendente.
Exatamente.
Né?
E aí foi quando estava começando a dar o boom das pessoas usarem, igual hoje está no dropshipping, né? Todo mundo querendo fazer, na época era o ManyChat. Todos os afiliados, todos os produtores queriam usar o ManyChat. E aí eu comi conteúdo, muito, 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 30 dias estudando fundo, achei o que precisava fazer e fiz muito bem de junho até hoje, basicamente, aplicando, né, o atendimento via bots ali no Facebook. E foi quando eu tive o boom, cara. Minha empresa, basicamente de junho até outubro, cresceu numa escala exponencial. Em outubro a gente já tinha batido quase 10 milhões de faturamento, né, com a Totvio. Já tinha mais de um produto, eu já tinha 10 funcionários comigo, já estava na sede que eu estou hoje, já tinha muitos parceiros, enfim.
Né.
E basicamente foi isso até a final do ano passado. Crescendo aí bastante.
E daí veio o Jogo do Milhão. Quando veio o Jogo do Milhão? O
Jogo do Milhão veio em dezembro de 2018.
Para quem não sabe, o Jogo do Milhão é um curso do Otávio e do Júnior Ivanovski, que é o namorado, noivo. Noivo ou namorado?
Um amigo, né? Um amigo.
É o amigo de Júnior Ivanovski, que é nosso brother. É um curso que eles fizeram de Facebook Ads, né?
De Facebook. Tinha vindo de um novembro absurdo.
Com... Muito bom, né?
Absurdo,
gente.
Um novembro.
O Kaiser gostou.
Com Black Friday histórica.
É, porque, nossa, porque a gente sempre teve esse novembro de 2018 foi um novembro diferente, porque as Black Fridays sempre eram ruins para nós que vendíamos encapsulados, e cosméticos, enfim. E nesse novembro a gente entendeu, né, tipo, que o segredo, eu não vou soltar aqui, né, tipo, o segredo da Black Friday é para esse tipo de produto, e foi um novembro espetacular.
Foi um novembro espetacular.
Foi um final de semana que deu mais faturamento que o mês inteiro.
Cara, pra gente não chegou a ser o mês inteiro, pra muita gente foi. Uhum. O nosso, a gente fez com uma semana, a gente planejou, falar, vamos fazer, fizemos tudo nas coxas assim. Uhum. Mas deu metade de um. É, mais da metade, deu uns 20 dias de faturamento em 2 dias, pois basicamente. É. Black Week, né?
Black Week.
E aí, foi um novembro fantástico. A gente faturou 1,7 milhões uhum. e lucramos perto de 600 mil reais.
Pô, né? Legal.
Pra um negócio digital, é muito
deu
exponencial.
Deu pra perder mais um dinheiro em carro, né? Deu tipo a.
Ah, deu, hein? Aí eu fiz algumas cagadas.
A cota. A cota. Eu trabalho para minha família, para crescer, para o futuro dos meus filhos e trabalho para trocar de carro. Então, nesse mês aí.
Mas isso está mudando, né? Importante dizer: o meu sócio está ali, não deixa mentir.
Foi
tá
aí
mudando.
Que entrou o Porsche? Não,
não, o Porsche foi depois. Tá. A cagada do Porsche foi depois.
Teve mais uns 10 carros aí nessa rodada. Aí.
Mas, enfim. Uhum. E aí, o Jogo do Milhão surgiu no final de 2018, quando muita gente nos pedia, né? Perguntava, cara, o que vocês estão fazendo? Tá todo mundo...
Foi bem quando eu comecei a gravar conteúdo pro YouTube também, né?
Foi bem na época.
Eu comecei em novembro a gravar conteúdo pro YouTube.
Foi bem na época. Tava todo mundo com dificuldade para anunciar para site, muita gente não sabia ManyChat ainda, o Júnior tava mandando super bem no Fusior, né? Emagrecimento, uhum. na época.
Também tinha faturado milhões em novembro também.
É, né? Lançou o produto em novembro, no mesmo mês bateu
mesmo
um milhão.
Mesmo mês faturou milhões, aham.
É. E aí, a gente falou, cara, a galera tem esse problema, a gente sabe resolver esse problema, o que, que você acha de a gente criar uma parada e vender?
Daí o objetivo surgiu. E ele era comprar um Camaro, ser o quê? Porque eu lembro que foi essa a meta, não era?
Cara, quando a gente começou a planejar...
Vamos fazer um curso de Facebook Ads, galera, porque a galera tá precisando, eu preciso comprar outro carro. Tipo isso, as metas.
Nossa meta era, se bater isso aqui de faturamento, eu vou trocar de carro, você também. Né? Até porque era um dinheiro que não estava relacionado com a nossa empresa, né? Então,
era um dinheiro extra, era um free money, né? Era isso, uma grana extra. Apesar que toma muito tempo, e que eu ainda te avisei na época também.
O Kaiser falou, cara...
Eu falei, cara, o que você vai dedicar de energia aí vai gerar uma grana, mas essa grana também vai sair do teu caixa.
Vai
sair do teu caixa. Porque você vai deixar de faturar. E foi o que aconteceu, não foi?
E foi o que aconteceu, cara.
Tipo, ele falou assim, vou fazer o curso aqui que eu vou ganhar um dinheiro fácil e papapá. Fez o curso, ganhou uma grana. E aí o faturamento, que no mês anterior foi 1.700.000, foi lá para...
No mês foi... no mês de desenvolver o treinamento, de fazer a pré-venda, já tinha desmoronado. Faturamos um terço do que tinha sido em novembro, né? Menos de R$1 milhão.
Então, na verdade, você fez o curso por ego, porque você tirou o faturamento do seu negócio
para
colocar num curso.
Pois é, coloquei ali e logo em janeiro eu falei, mano, falei, Júnior, cara, não compensou para mim. E daí o Júnior falou assim, é para mim também não, mas vamos correr atrás, né?
Uhum.
E a empresa, enfim, graças a Deus, sempre muito sólida, faturando múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos, a gente se manteve, até março foi meio abaixo, assim, e aí março voltamos, a gente entendeu, né, o que que a gente estava errando, por que que a gente não estava conseguindo focar em duas coisas.
Foi quando você lançou o Kaplan?
Foi em abril, o Kaplan veio em abril.
Abril, então foi agora, cara.
E daí?
Nesse vídeo aqui, hoje é dia 3 de julho, né? Então...
Isso. Aí a gente teve uma ideia, eu falei, cara, o nicho de calvície é um nicho muito pouco explorado. Tem uns alunos do Jogo do Milhão, os caras precisam de um produto que converta, né? E no mercado estava difícil de achar um produto que muita gente conseguiria vender e muita gente ganhar dinheiro, né? A gente falou, vamos criar um produto, a gente vai validar ele, exclusivo e tal, um produto que tem pouca concorrência, e a gente coloca para os alunos venderem.
Então, a gente fez rapidão esse produto.
Foi muito rápido.
Eu lembro que você veio e falou, Kays, eu preciso fazer um outro, mais um produto aqui e tal, eu tive a ideia, blá, blá, blá. Sei que, tipo assim, vocês tinham urgência.
Foi
violenta,
muita urgência, né? Tipo, muita urgência.
Uma semana estava pronta e a gente...
Foi, tipo, final de, sei lá, dia 20 de março a gente começou a produzir, início de abril, sei lá, dia 5 já estava tudo pronto, tudo pronto. O estoque, tudo. E aí a gente abriu para os alunos ali, validamos em 2-3 dias, perdemos um dinheiro validando o produto.
Normal, tá? Normal. Até é bom o pessoal entender que é normal você perder um dinheiro para validar o produto. Tem que validar a oferta de um produto.
Isso, né? A galera nesse mercado, eles erram muito em passar um produto para o parceiro sem nem ele ter validado.
E daí você perde o parceiro. Você perde o parceiro que está falando, é o afiliado.
Isso.
Então, muitas das pessoas, às vezes as pessoas têm uma falsa ilusão, né, Otávio, de eu vou lançar um produto, né, a cápsula fabrica, a cápsula entrega, a cápsula cuida de tudo e eu só tenho que vender. Só que também tem os afiliados que vendem. Então, eu vou fazer o produto, o afiliado vende e eu vou ficar em casa assistindo televisão e vou ganhar dinheiro.
É a mesma mentalidade de ganhar dinheiro fácil.
Né? Só que não é assim, né? A pessoa, o produtor, ele tem que validar o produto. O produtor tem que ser até o top afiliado do produto dele. Ele tem que ser o melhor vendedor do produto dele. É o cenário ideal para ele proteger o negócio dele, entendeu? E daí você pegou, validou, gastou uma grana, perdeu grana validando, o que é normal. Você tem que perder grana validando, né? Na maioria das vezes, né? Você acaba perdendo. Porque para validar, você vai ter que testar coisas que não vai funcionar para você encontrar aquilo que vai funcionar para aquele produto, né?
Você desenvolveu uma blindagem para o carro, você tem que testar ela antes de vender.
Tem que testar, você não pode simplesmente, olha, isso aqui eu acho que para a bala.
Entendeu? É isso
você
aí.
Tem que certificar que ela pare mesmo.
E aí, cara, de abril para cá, estamos hoje dia... Que dia que é
dia
hoje?
Dia 3 de julho.
Dia 3 de julho. 3 de julho, o Kaplan já bateu. Bateu ontem, né, Rodrigo? Bateu ontem 3 milhões de faturamento.
Ontem ele bateu 3 milhões de faturamento, abril, maio, julho.
Só o Kaplan, fora os meus produtos, fora os produtos
então,
do julho.
Então foi em 3 meses, 3 milhões de faturamento.
3 milhões de faturamento.
Sendo que só esse mês agora foi 1 milhão e 200, né?
1.260.
1.260. Isso de um produto só, tá? Só do Kaplan... No mês passado, agora em junho, né? Em junho, 1 milhão 260 mil de faturamento.
Então, o produto está na curva, naquela curva de crescimento, em que ele começa a crescer, depois tem o crescimento disruptivo, né? Eu acredito que vai ser nesse mês de julho, porque julho já começou o dobro do que foi junho.
Agora também já começa a aquecer, né? Tipo, existe sazonalidade no nosso mercado, né? Tipo, de um período aí, janeiro é muito bom de venda. Para você, às vezes, não, você já comentou comigo. Mas para 90% dos clientes de janeiro é um mês muito bom.
Emagrecimento, principalmente.
Principalmente emagrecimento de janeiro, cara. Todo mundo vai lá no final do ano novo, chupa X-uva, pula X-onda e promete que eles vão entrar na internet e comprar um produto nosso para emagrecer. Você também, faça essa promessa aí para o ano que vem, tá?
É isso aí. Então, aí
tipo, dia 2 de janeiro costuma ser o dia que nós mais faturamos no ano.
Que menos sempre, final tipo, de historicamente, dezembro, né?
Que junta a galera ali que fez gerou boleto, aquele negócio tudo, e aí no dia 2, que é o primeiro dia útil, costuma ser um faturamento bem graúdo. Você vem com certas frequências aqui para a gente bater papo.
Sim, sim.
Né? E daí nós não vamos entrar em detalhes do que a gente conversa, porque isso é extremamente confidencial, né? Que é a estratégia
valioso,
de negócio,
né?
E vale milhões e milhões e milhões. Recentemente você esteve aqui com mais algumas pessoas. Quem que eram essas pessoas?
Eu tive aqui dia 15 de maio, não, início de junho, na verdade. Uhum. 16 de junho, se não me engano.
16 de
veio
junho.
Veio eu, veio o Igor, que é o meu gestor de tráfego, veio a Ana Clara, que é a minha gerente de suporte, e o Matheus Mendes, que é o meu gerente de tráfego.
Certo.
Eu chamei eles e falei, ó, vamos lá no Kaiser. Porque
a ideia era vocês ainda ficar mais um dia aqui, era ficar uns 2 dias aqui, né?
Era, a ideia era vir na quinta-feira e ir embora na sexta.
Uhum.
E a gente veio pra cá, eu falei, gente, vamos lá, porque a gente tá pensando em desenvolver algum tipo de projeto maior, né, expandir a empresa, a gente não sabe o que fazer e como fazer. E aí falei, vamos pra lá, e até porque vocês precisam conhecer ele, né? Eles já tinham te conhecido lá na empresa, só que eles não tinham tido contato. Falei, precisam de lá, que o que vocês perguntarem para ele, ele vai te responder, vocês vão poder ter ideia, né? Porque eu sempre falei, cara, o Kaiser, ele é um gênio. Uhum. As pessoas falavam, mas o que é um gênio? Eu falava, vamos lá, você vai sentar, você vai conversar.
Né?
E daí a gente veio, chegou aqui meio-dia, fomos almoçar, né? Comer uma picanha.
Verdade, fomos direto para o almoço.
Fomos comer uma picanha. E aí, logo depois, a gente sentou, quando a gente começou a falar do que a gente estava ali, né, para conversar, cara, precisamos desenvolver alguma coisa, ajuda isso, a gente naquilo. Você começou a falar, a galera começou a ficar assim, mano, o que ele está falando? É, e aí a gente passou a tarde e em algumas horas, 3, 4 horas, a gente, você, né, tinha nos coordenado para um novo projeto.
Te dado um plano bilionário,
um
né?
Um plano de negócio que valeria, posso falar com humildade, que vale muito mais do que eu já imaginei ganhar até hoje. Uhum. Um negócio literalmente bilionário, né, cara?
Bilionário. A gente fez um novo plano de expansão, né? Porque a gente sempre fala, tipo, ninguém cresce estruturado. Então a gente cresce todo desengonçado, a gente vai se estrutura e se prepara para um próximo salto de crescimento. Você cresceu meio que desengonçado.
Sinergia, né? Chegar na sinergia.
Se preparou, cresceu desengonçado de novo, e agora se prepara de novo para o próximo salto de crescimento, que agora é um salto muito maior, que
muito
é o salto
maior.
Rumo a 1 bilhão, né? Tanto é que internamente na empresa,
projeto
o pessoal está chamando projeto bilhão, né?
A gente mandou fazer um folder e colocar na sala gigante, projeto bilhão. Todo dia a pessoa entrar e olhar para ele, projeto
bilhão.
E teve
até um tilt no cérebro aí, que vocês não quiseram mais dormir no hotel, o que aconteceu?
Deu, sei lá, 5 da tarde, de cabeça fritando, falei, mano,
e a gente teve que gravar tudo, né?
Sim, gravamos tudo. Tá em áudio no meu telefone aqui.
Eu falei, eu só vou falar uma vez e então você grava. Aí você gravou tudo, aquele áudio ali vale uma grana.
Vale. Todo o projeto desenhado ali e muito claro do que fazer, quem contratar, quando executar, quanto vai custar, quanto vai te dar de retorno. Eu falei, gente, eu olhei pra ele e falei, vamos executar todo mundo pra ontem. E daí eu perguntei, cara, precisamos de ir embora executar. Ele falou, ó, meu avião tá aí, pode ir embora, executa lá. E aí, desde então, né, do início de junho até pra cá, a gente está full time desenvolvendo esse projeto, né? Começando 1% do projeto, que é muito grande.
E essa vinda sua pra cá, tanto é pra gente fazer um checkpoint, né?
Sim, pra ver
esse projeto, pra saber em que pé estamos e aonde que vai chegar,
próximos,
né?
Passos,
tipo, quais são os próximos passos. Isso é interessante, né? Tipo, porque eu falo muito sobre isso quando as pessoas, até você é uma das pessoas que defende muito isso também, quando as pessoas falam, porque o Kaiser cobra X num pote, fulano cobra Y. Tá, uma coisa é o cara entregar o pote e falar, tá aqui, cara, vai lá, te vira.
Cara,
e outra é a gente fazer isso que a gente faz, né? Tipo,
não tem preço. Não tem preço. Recebo várias mensagens de concorrente falando, vem pra cá, o que você paga R$10 aí, eu te vendo a R$6. Eu falo, cara, o dinheiro não me compra. Uhum. A relação que eu tenho com o Kaiser de amizade, de mentoria, sem ele me cobrar absolutamente nada e se dedicar o tanto que se dedica, valeria eu pagar R$30 mesmo produto. Eu pagaria feliz. Uhum. Feliz, porque isso não tem preço.
Olha, depois vocês aumentam lá, Jefinho, o produto dele por R$30.
Porque não tem preço. As pessoas não têm noção.
As pessoas têm que conscientizar, eu acho, não só de mim, de você, de qualquer pessoa, sabe? Que as pessoas, às vezes, elas colocam dinheiro acima de tudo, né? Dinheiro acima das pessoas, acima dos negócios, das relações. E, tipo, e não vê, né? Como, por exemplo, eu acompanhei muito da tua jornada, muito, né? E dessa tua evolução também. Então, de ver você, de quando tu sentou e você achava que você estava ganhando dinheiro e eu provei para vocês que vocês iam quebrar em menos de um mês,
sim,
né? E aí a gente fez os ajustes para evitar que isso quebrasse e alavancou o negócio de novo e etc. Então, tipo, as pessoas que se preocupam só com o preço, né, ela acaba não tendo isso. Tanto é que hoje é uma coisa que eu faço, deixo bem claro que eu não negocio, né? Tipo, eu deixo a pessoa que quer preço, que quer discutir preço. Ah, não, porque falando, eu falo, velho, vamos discutir qualidade? Eu te entregar mais do que alguém está te entregando? Isso aí eu posso discutir pelo mesmo preço. Te entregar mais pelo mesmo. Agora, menos não me interessa, né? Tipo, é algo que a gente quer sempre buscar e a gente está, que tanto é que o projeto do bilhão que a gente está trabalhando agora, né? Que eu estou te auxiliando aí, como eu faço com clientes que buscam esse one-on-one, né? Que é uma consultoria que a gente fica lá imerso algumas horas, né, Otávio?
Sim.
E é tipo um projeto que ele é audacioso, vai dar
gigante, bilhões
de faturamento, vai ser uma empresa que você pode vender depois por alguns bilhões também. Só que é um projeto que ele se preocupa com
a experiência.
Com a experiência, né? Que eu sempre bato naquela tecla, experiência gera recorrência. Então,
todo voltado
é um projeto todo voltado para a experiência. Então, tipo, quando você fala isso, você não foca tanto no dinheiro, e sim na quantidade de vezes que o cliente vai comprar, né?
Aquele LTV,
o lifetime value. O Otávio até falou na hora. Porque uhum. já impregnou, já está dentro do time, todo mundo já está vivendo isso, respirando isso, colocando isso em prática. Agora sim, e teu pai, cara? Vamos lá, teu pai te deu 5 mil lá, que era praticamente os últimos 5 mil dele para você. Como que é a relação hoje com teu pai com relação a isso? Deve matar o velho de orgulho, né?
Cara,
exceto os carros, né? Mas isso aí é outro 500.
Eu até falei no palco do Arcade, né? Meu pai subiu lá, eu falei isso. Uhum. Ele é meu super-homem.
Não, você chorou o tempo todo, né? Mas...
Ele é meu super-homem. E eu trabalho todos os dias. Pelo menos 50% ali do meu esforço, minha dedicação, é para dar uma vida de rei para ele, uhum. sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu falo com ele, pai, se você não quiser trabalhar, você não precisa.
E eu tô aqui.
Hoje não, tá. Entendi. Tranquilo em casa. Então, se você não quiser trabalhar, você não precisa. Trabalhou desde os seus 15 anos até os 53 anos uhum. para dar uma vida confortável para a gente, para lutar por uma vida confortável. Então, não tenho a minha menor obrigação, a minha maior preocupação tem que ser com você. Uhum. Né? Você nunca mediu esforços. Se eu queria um celular na época, você ganhava R$2.000, eu pedia, você falava não, eu ficava triste. 3 dias depois, você aparecia com o celular para mim. Dividi em 12 vezes, 24 vezes para me deixar feliz. Então, o mínimo. Legal. Que eu tenho que fazer
eu
é
acho
isso.
Que tem muita gente que se conecta com isso, né, cara? Tem muita gente que vê os pais se esforçando para dar o melhor para o filho e o filho buscando poder retribuir isso, né?
Sim.
A maioria, tanto é que toda a minha comunicação, ela não é voltada a você lançar um produto ou você fazer uma cápsula, um cosmético, e sim a você ser feliz, a você alcançar a sua independência financeira, ou você melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta, né? E a tua vida melhorou aí desse tempo aí que tu...
Cara, hoje, graças a Deus, eu tenho conquistado coisas que eu não imaginaria conquistar,
hoje
nem digo antes dos 30.
Pela primeira vez o valuation da empresa do Otávio, nós não vamos falar, claro.
E eu tô com um sorriso daqui aqui.
E eu sei que ele foi, falei assim, Otávio, quanto que você acha que vale a sua empresa? Aí ele falou o número, aí nós fizemos o valuation mesmo, né, científico lá e tal, seguindo as métodos de valuation. Na hora que eu falei quanto que vale o negócio dele, ele ficou rindo de orelha a orelha e falou, não acredito.
Uhum, pois
então, foi, a gente fez o valuation hoje.
Mais um passo, né?
E é só o começo.
E
né,
é só
cara?
O começo.
Tipo, é só o começo. Tipo, se você parar para analisar, poxa, de quando que tu veio aqui para virar cliente? Junho de 2017. Junho
Estamos
de 2017.
Em exatos 2 anos.
Exatamente 2 anos, né, cara? Então, exatamente 2 anos entre quando você vendeu o seu Peugeot. Ó, que legal esse case, né? Entre 2 anos atrás, o Otávio tava vendendo o Peugeotzinho dele, investindo, na época era 15 mil, né?
Era 15 mil.
Na época era 15 mil para virar produtor e já ganhou alguns milhões aí depois disso, né?
Acredito, o Rodrigo tá ali, o Rodrigo é o cara dos números lá da empresa. Acredito que esteja próximo de 20 milhões de faturamento.
Próximo de 20 milhões de faturamento.
De 20 milhões de faturamento. E os projetos...
Valeu,
Peugeotzinho. Projetos Total. Fora projetos com Júnior, fora outros projetos que eu tenho promovendo como afiliado, enfim. Projetos Total.
Então, só com esse projeto aí, que é até bom já dar essa mensurada, né? Que ficou tipo aqueles 20 mil do meu tio, então, né? Que ele investiu 20
exatamente.
Mil e virou 20 milhões. Você também investiu
exatamente.
20 mil e virou 20 milhões. Então,
exatamente. Exatamente.
Tá meio que a mesma negócio ali. Legal, cara. E daí é o seguinte, pô, vou deixar aí, ó, a câmera tem uma ali, uma aqui. Eu quero que você deixe sua mensagem pro carinha aí. Nós temos lá mais de 100 mil pessoas que...
É gente, hein? Responsabilidade, hein?
É responsabilidade.
Tá que você fala, você aí, tá cara? Até de frente, que fala que tem que...
O que você fala pro cara que tá começando, pro cara que tá... Eu quero que você fala pro cara que tá muito iludido, que tá achando que ele vai...
Tá lá nos videozinhos do
tá
YouTube, né?
Que tá achando que ele vai colocar 3 mil e vai ficar milionário amanhã. E o que que você acha, o que você passa pro cara que tá patinando e ainda não conseguiu decolar? Tipo, e depois você deixa a sua mensagem, o que você quiser falar. Fala pra gente.
Bom, primeiro falando para você que tá vendo ali vídeos no YouTube, conheceu o Kaiser, tá seguindo, sei lá, 30 pessoas relacionadas a marketing digital e tá pensando se ingressa, se não ingressa, se vai para produto físico, se vai para produto digital, se faz dropshipping. Enfim, são milhões de oportunidades que você está tendo, né? Cara, basicamente, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não é fácil. Entre com a cabeça voltada para que não é fácil, tá? Porque o que faz o cara, vou levar para outro cenário, o que faz o cara a querer fazer medicina, né? A pessoa querer fazer medicina? Ela sabe que ali não é fácil. Então, quando ela conclui a faculdade, seja medicina, seja engenharia, seja qualquer outra faculdade, foi um trabalho muito suado. Então, ela está disposta a investir muito tempo naquilo para se concretizar e muito dinheiro. Então, entre no mercado digital com o mesmo pensamento. Te garanto que se você, por exemplo, está num cenário esporádico, você tem 10 mil reais, você pode aplicar esses 10 mil reais no marketing digital? Aplique, cara, até o último centavo desse dinheiro. Tá? E tenha ciência de que não é fácil. Tá? É simples de fazer, mas não é fácil. Tá? Basicamente, então, é isso. Entre com a cabeça de que não é fácil ganhar dinheiro na internet. Tá? O que te falam por aí, trabalhar 2 horas por dia, tem milhões de anúncios aí no YouTube falando, faturei 1 milhão de reais no último ano, quer descobrir como? Método simples, fácil, que você pode executar de qualquer lugar do mundo. Tá, dá para executar, mas não é aquilo ali não, tá? Fique muito atento a isso. E basicamente, falando para você que está patinando, que está aí há meses já tentando vender como afiliado, virou produtor e não consegue vender, que eu faria? Eu, Otávio, o que eu faria nessa posição? Está seguindo 30, 40 pessoas, cada uma fala para você fazer uma coisa? Escolhe uma pessoa só para seguir. Uma, duas ou três pessoas que falem a mesma coisa. Então, sei lá, você colocou na cabeça, ó, eu quero fazer Facebook. Você vai tirar todo mundo que te ensina a fazer Google, todo mundo que te ensina a fazer YouTube, todo mundo que te ensina a fazer blog, tráfego orgânico em Instagram. Tira todo mundo, para de seguir todo mundo e foca em quem faz Facebook. E aí, começa a absorver o conteúdo de quem faz no Facebook. Tem várias pessoas no mercado por aí. Posso até citar, né? Eu, Otávio, me segue no Instagram, Otávio J. Passos. Tem o Cadu, né? O Cadu Eds, né? Grande nome também. Victor Azeredo. E aí tem, enfim, tem uma infinidade de pessoas aí que você pode seguir. Márcio Marçal. Enfim, muita gente. O Felipe Bittencourt, né? Um grande case também. Sigam essas pessoas. Escutem o que essas pessoas falam, tá? Até porque elas não querem te vender nada, elas não estão ali para ganhar nada em troca, então ela está te dando um conteúdo gratuito. Escuta aquele conteúdo, assiste e aplica, tá? E não tenha medo de perder o seu dinheiro. No mercado digital só vence quem é ousado. Eu fui ousado, os afiliados que estão comigo hoje, que faturam múltiplos 6 dígitos, tá um deles ali, depois o Jefferson até filma ali. Os afiliados nesse mercado que faturam muito dinheiro, os produtores, têm ousadia no sangue, não tem medo de perder dinheiro. Então, é basicamente isso, cara, na minha visão.
Show, cara, show de bola. Aproveitando, então, que você já falou do teu afiliado, vem pra cá, senta aqui.
Gabriel.
Senta aqui, Gabriel, do ladinho do
Otávio.
Senta
no colinho.
Senta no colinho do Otávio aí, ó. Gabriel, resume isso, é afiliado dele, então.
Isso.
Aluno. Você tá passando uma semana lá, né, com eles lá.
Uma semana, fritando...
Fritando o cérebro lá.
Nossa.
E aí, como que foi? Como que tá sendo?
Cara, nos últimos 3 meses, minha vida, na verdade, desvirou. Né?
Desvirou.
Virou,
né?
Desvirou.
Virou positivamente, então.
Sim. Foi uma loucura. Sabe, não sei se você sabe, eu vendi meu carro que eu tinha lá.
Aí, fez a mesma coisa.
Mesma coisa.
É um padrão.
Mesmo parado coisa. Na garagem.
Me perguntou, né, se venderia ou não na época. Venderia só que não. O jeito que ele vendeu, eu não venderia nunca.
Parecia um cara, velho.
Você vendeu ganhando dinheiro, então? Porque ele nunca vende
dinheiro.
Parecia um cara pra comprar o carro, ofereceu 25 cheques.
Aí eu não venderia também, não. Já me desculpa.
Mas aí ele abriu o negócio na mesma semana. Eu falei, cara, não tem outra forma agora, no momento, não tem. Eu aceitei, peguei 3 mil reais mais ou menos de dinheiro, o resto em cheque.
Caraca!
Loucura não total, cara. Uhum. Acho que é muito até pra mim isso aí.
Eu tenho coragem não, Zé.
Também não.
Mas não tinha outra forma, cara.
Falei, e aí?
Eu acreditei no Otávio. Ele demonstra uma pessoa muito honesta, enfim.
Ele é muito sincero, Otávio.
Sim, sim. Desde o primeiro vídeo eu falei, cara, eu fui por você.
Por mim, né? Você viu o vídeo dele no meu canal, né?
Thiago Fonseca fez o vídeo com você, eu fui no seu canal, você fez o vídeo com o moleque do Camaro, eu falei, mano, é possível.
Aí, ó, tá vendo, nego? Não, ó, o efeito do Nego Grana. Nego Grana ajudou a transformar a vida, ó. Nego Grana fez o vídeo comigo, ele viu o meu canal, eu fiz o vídeo com o Otávio, viu o Otávio, aí fez o curso com o Otávio.
Fiz o curso e...
E vamos falar de resultado já para Só para...
Só de comissão já passou de 120 mil.
Passou de 120 mil? Quase desde quando você colocou em prática? Porque 3 meses você fez o curso ainda, né?
Não, eu fiz o curso
em janeiro.
Em janeiro e final de abril.
Final de abril.
Rodar a campanha.
Então, final de abril. Então, abril.
2 meses.
Junho.
Com 5 mil reais que eu peguei, peguei com a agiota, troquei o
Nossa,
cheque.
Cara, você trocou o cheque dos 25 cheque do camarada, do, que você vendeu o seu carro.
Para começar a subir anúncio.
Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Não faça isso.
Que o que eu já tive de gente que chegou aqui, falou com o saco de dinheiro, oh, aqui, lançar meu produto, até eu tenho sangue no olho, eu... Legal, legal. De onde veio esse dinheiro? Não, eu peguei com a agiota, 18% de dinheiro, falei, tira isso da minha mesa.
Não, mas eu falei com ele, cara, se eu perder tudo, vou arranjar um jeito de conseguir...
Todo mundo que... Eu vou falar agora assim, todo mundo que vem com essa determinação dá certo.
É isso, cara.
Todo mundo que vem com essa determinação dá certo.
E o pessoal perguntou, o que você fez de... Diferente, cara, você ele acreditou. Falou assim, ó, bate a cabeça na quina aqui. Eu fazia o que ele falou, faz, mano. Foi o que eu fiz,
mano. E daí você gastou 5 mil?
Aí eu fui multiplicando.
Reinvestindo.
Investindo e...
Então você, seu investimento inicial foi 5 mil?
5 mil.
Resultado?
Mais ou menos 125 mil até agora.
Tá bom, né? Se o cara não entrar com os cheques, se o cara não pagar os cheques, pelo menos o carro ele já recuperou.
Já tava tocando.
Show, mano. Parabéns, velho. Tamo
valeu,
junto.
Tamo junto.
É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast, que foi muito louco, né? O Otávio aqui, o garoto prodígio aí, né? Algumas pessoas até brincam que ele é meu protegido, né?
É.
O cara é só meu irmão, tá aqui perto, é amigo também. A gente tem essa relação de amigo com os clientes, a gente tenta ter. Lógico que tem muitos clientes e muitos moram muito longe, eu não consigo ter. É, mas tá aqui. E grande case, né, cara? E por coincidência, eu nem sabia que ele tinha feito isso, né?
Uhum.
É, 2 cases idênticos.
Sim.
Você vendeu o carro e principalmente você recebeu em dinheiro, né? E investiu, uhum, lançou o produto. E o cara que vendeu o carro para virar teu afiliado, né? Vendeu o carro, comprou o curso, promoveu e virou afiliado.
É ousadia, cara, né, cara?
E todos os dois tendo grandes resultados. E eu não tenho dúvida que ele vai ter resultados milionários
vai,
também.
Vai, isso. Mentalidade dele.
Porque a determinação, o segredo, por isso que o primeiro vídeo meu daquela aula, daquela série minha lá, 0 a 100 mil, é sobre mentalidade. E as pessoas não acham que isso é baboseira, que não tem poder, cara. Mas, tipo, tá tudo aqui. Se você disser que você pode, disser que você não pode,
sim,
em qualquer uma das duas maneiras, você sempre vai estar certo.
Massa.
É isso aí. Galera, valeu. Esse foi o nosso primeiro podcast. Deixa aqui no seu comentário o que você gostou. Deixa a pergunta aqui para mim, para o Otávio. E a gente, para o nosso amigo Gabriel também, que pode estar vindo respondendo. E a gente vai se ver aí no nosso próximo podcast. Deixa aqui também quem que você gostaria de ver nesse quadro, que não é só para clientes da cápsula. É um quadro que eu pretendo entrevistar várias pessoas que tem resultado, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Segue uma pessoa que tem resultado. Conheça a árvore pelos seus frutos. Eu conheço essa árvore aqui, conheço os frutos dela, sei que é bom e por isso que eu faço questão de apresentar para vocês, desta vez, detalhadamente aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a vida e a história do nosso amigo Otávio aí, beleza?
Beleza.
E lembre-se, galera, que nunca foi sorte.
Sempre foi Deus.
Sempre foi Deus e sempre será Deus, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.